UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Dez horas e 39 minutos, falei com você que era jogo rápido. Nós estamos de volta aqui com o programa Conexões. Conexões, ele vai ao ar de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, trazendo cultura, ciência e cidadania. Hoje estou aqui, Elias Santos, e nós vamos agora, nesse momento, 10 horas e 40 minutos, falar sobre economia. Esta semana foi anunciado que a dívida pública federal já passa de 2 trilhões de reais. E essa não foi a única notícia preocupante que nós ouvimos em relação à economia do nosso país. O mercado financeiro já prevê uma inflação de 8%, um número acima da meta do governo. Dólar sobe, e aí, como é que fica o nosso dia a dia? E para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente tem o prazer agora de conversar ao vivo com o economista Cláudio Lacerda, que está ao telefone e nos atende gentilmente. Bom, antes de tudo, Cláudio Lacerda, muito obrigado pela presença e um bom dia, Cláudio.
Bom dia, Elias.
Bom, vamos do início, né, Cláudio, conforme a gente conversou fora do ar. Explica pra gente o que é dívida pública federal, hein, Cláudio?
Bem, se a gente entender o Estado brasileiro como, fazendo uma analogia, como se fosse uma pessoa...
Isso.
Em certas ocasiões, ou por conta da atividade que é própria do Estado, o Estado precisa se endividar.
Sim.
Ele precisa contrair dívida... ou para fazer alguns tipos de política, ou mesmo para poder, às vezes, cobrir problemas de déficit que ele tenha, né? Ou seja, se ele gastar mais do que ele arrecada, ele precisa cobrir esse déficit via emissão de títulos públicos. Então, ele emite o título público e pega o recurso que ele precisa. Então, esse título fica na mão de pessoas, são os credores do Estado, e a soma desses títulos é que constitui a dívida pública federal.
Ok. Cláudio, só curiosidade, títulos públicos, né? A gente compra no mercado, a pessoa comum pode comprar ou só as grandes empresas? Como é que isso fica disponível? Como é que é?
Fica. Mais recentemente, o Tesouro Nacional iniciou um programa que chama Tesouro Direto, e nesse programa pessoas físicas podem adquirir títulos públicos.
É um bom investimento, Cláudio?
É um bom investimento se você pensar do ponto de vista do risco, né?
Isso.
Quando você se torna credor do Estado, em tese, o Estado é o ente que apresenta menor risco, né, de um calote. Uhum. É melhor você ser credor do Estado do que de uma pessoa física.
Okay.
Agora, você tem que avaliar risco e retorno, né? Nem sempre um título que tem um risco menor oferece um retorno maior. Na verdade, essas variáveis, elas são inversamente proporcionais. Se o risco é maior, elas são diretamente proporcionais, né? Se o risco é maior, o retorno tem que ser maior também.
Sim.
E se o risco for menor, o retorno também vai ser menor.
Menor, ok. Tá bom. Bom, então o governo, né, a situação do governo então é essa. Ele colocou, né, os títulos públicos, né, no mercado, e aí ele contraiu uma dívida. Essa dívida está muito acima do previsto. O governo tem um planejamento, não tem, Cláudio, com relação a isso?
Tem. O Tesouro Nacional, todo ano ele solta um boletim no início do ano, que é um plano. É um plano que ele mostra para a sociedade de como que ele vai administrar a dívida pública. Porque esses títulos, eles têm prazo de vencimento variados, indexadores variados, e ele sinaliza para o mercado como que ele vai administrar essa dívida. É bom que se diga aqui, Elias, que dívida pública não é um problema.
Uhum.
Em si, né? Todos os países do mundo contraem dívida, né? E isso às vezes é preciso que seja assim.
Sim.
Né? Ou no caso brasileiro, por exemplo, né, o governo, para poder combater a inflação, ele faz isso mediante emissão de títulos públicos. Não tem muito tempo que o Estado brasileiro teve um problema com bancos privados e bancos públicos. Aí o governo, lá no final da década de 90, teve que lançar aqueles programas PROER e PROER.
Isso.
Né? Uhum. E aí, para poder enxugar o sistema financeiro, ele também teve que se endividar.
Ok. Por exemplo, os Estados Unidos, Europa, os países têm dívidas públicas, não é?
todos os países têm dívida pública. E a gente não... o número frio, o número absoluto, ele pode dar a falsa impressão de que a dívida é alta.
Uhum.
No entanto, organismos internacionais, agências de risco, eles têm métricas específicas para poder falar se uma dívida pública é alta ou não. Então, é temerário a gente dizer que a dívida brasileira, que hoje está perto de 2,5 trilhões, ela é uma dívida alta se você desconsiderar, por exemplo, a relação dessa dívida com o PIB do Brasil.
Ah, sim.
É a mesma coisa que se você comparar, Elias, por exemplo, duas pessoas que têm uma dívida de 100 reais.
Tá.
A primeira pessoa ganha 200 reais por mês e a segunda ganha 10 mil reais por mês. Então, em termos comparativos, a dívida da primeira pessoa de 100 reais afeta... Ela é maior proporcionalmente à renda que ela tem do que a segunda, que ganha 10 mil, embora em valores absolutos essas dívidas sejam iguais.
Ok, ok. Tá? No caso do Brasil, então, Cláudio, eu tenho que te fazer essa pergunta. Esse valor, né, de 2,5 trilhões, é um valor que a gente dá conta de pagar? Está dentro do nosso orçamento, está dentro da nossa previsão, assim, hein, Cláudio?
Elias, a nossa dívida já tem um bom tempo que ela está em patamares razoáveis.
Sim.
Tá? Ela gira em torno de 60% do nosso produto interno bruto.
Ah, tá.
Então, isso para efeito comparativo, é um padrão aceitável. Tá? Economias avançadas têm percentuais até mais elevados do que esse. Um outro fator que também tem que ser levado em conta é se a dívida ela vence num período muito curto, se o prazo dela, do vencimento dos títulos, é um prazo muito curto ou se é um prazo mais longo, que chama perfil da dívida. Né?
Isso.
Então, isso também é importante. Economias mais avançadas, mais desenvolvidas, tendem a ter perfis de dívida com prazo mais longo. E isso dá uma folga para que o Estado consiga gerir melhor a dívida. O Brasil ainda tem um perfil de dívida mais curto. Né? O prazo médio do vencimento dos títulos hoje do governo é mais ou menos de 4,5 anos.
Esse é um prazo curto em comparação com outros países, né, de economia desenvolvida.
Com outros países que têm dívidas aí com prazo médio de 10, 15, 20 anos.
Tá bom. Ok. Bom, agora são 10 horas e 47 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio FMG Educativa. Estamos tendo o prazer de conversar ao vivo com o economista Cláudio Lacerda. Bom, Cláudio, agora vamos tentar trazer qual é a relação entre a dívida pública, né, federal, que você bem explicou, com a questão da inflação. Como é que ficamos aí?
Ah, tá. Esse ponto é importante. O Brasil hoje ele tem um regime monetário de metas de inflação. Né? Então, o Banco Central, ele se compromete a perseguir uma meta de inflação. E o instrumento que ele utiliza para poder perseguir essa meta é a taxa básica de juros, é a taxa Selic.
Uhum.
E aí, ele tem uma meta para a taxa Selic. Então, quando a inflação sobe, ele tem que subir a taxa Selic também para poder controlar a demanda, para poder controlar o aumento de preço. E como é que ele controla essa taxa básica em juros, a taxa básica Selic, com títulos que ele tem?
Tá.
Então, se tem muito dinheiro disponível no mercado, e isso tende a gerar pressões inflacionárias, a missão do Banco Central é enxugar esse excesso de recursos que está disponível no sistema.
No sistema.
E
uhum.
ele faz isso mediante a venda de títulos. Então, ele entrega para os agentes que têm recursos o título e pega o recurso em troca. Então, ele está enxugando o excesso de liquidez. Obviamente que isso tem um reflexo sobre a dívida pública, porque na medida que o Banco Central está entregando o título e pegando o recurso, isso tem um impacto sobre a dívida pública. A dívida pública aumenta.
Aumenta, isso, perfeito.
Só que tem um efeito de combater a inflação.
Uhum.
E uma boa parte dos títulos públicos brasileiros ainda, eles são indexados à Selic e à inflação.
Perfeito.
Então, toda vez que a gente uhum. vive um cenário mais problemático, como o que você está vivendo hoje em dia,
isso.
de aumento da inflação e aumento da taxa básica de juros, esses dois fatores também têm impacto direto sobre o aumento da dívida pública. Então é bom que as instituições de Estado funcionem a fim também de controlar isso.
Ok. E essa questão da inflação, como que nós, né, como que a sociedade pode trabalhar em cima disso? Assim, a inflação depende de nós também? Nós podemos contribuir para diminuir a inflação ou não tem jeito, hein, Cláudio?
Ó, em certa medida tem. Né?
Tem.
Alguns itens de consumo, eles podem ser deixados para ser feitos em um outro momento, outros itens não, itens de primeira necessidade e tal. Então, se as famílias puderem, ao se deparar com aumentos de preço, interromper um certo consumo e passar para um outro momento do tempo,
perfeito,
isso é desejável.
Interessante.
Então, se o indivíduo está querendo trocar o carro hoje,
isso,
né, e está vendo que as taxas de juros estão mais altas, porque o governo está tentando combater a inflação, é melhor ele esperar um pouco, esperar um momento mais favorável da economia para tentar contrair uma dívida com taxas de juros mais baixas, por exemplo.
Entendi. Bom, se nós, né, pequenos, né, cidadãos, né, pequenos investidores, essa coisa toda, podemos ajudar, eu fico imaginando então que o grande, né, os empresários podem também ajudar a combater a inflação, Cláudio?
Olha, eles podem, vai depender muito, Elias, de como a empresa está inserida na estrutura de mercado.
Ah, tá, vamos lá.
Um oligopólios, mercados em que você tem poucas empresas que ofertam um produto,
perfeito,
eles tendem a ter uma rigidez de preço maior.
Ah, tá.
Tá? Uhum. E mercados onde a concorrência é mais pulverizada, eles tendem a ter maior flexibilidade de preços. Então, isso vai depender de como que os setores da economia estão estruturados também.
Perfeito. E aí o governo pode desenvolver políticas públicas para tentar quebrar um pouco os oligopólios, não é isso, Cláudio?
Pode.
Tá.
Tem setores que eles são naturalmente oligopolizados, setores que precisam de investimentos mais altos, por mais que o governo possa fazer por política, eles naturalmente são sim no mundo inteiro.
Por exemplo?
Petróleo,
sim,
energia,
uhum,
setores que necessitam de maiores vultos de mineração, setores que têm poucas empresas, setores que, para poder empreender, você precisa de muito dinheiro. Então, esses setores tendem a ser mais oligopolizados. Setores em que a entrada e saída de empresários, de investidores, seja mais fácil, por conta do investimento ser mais baixo, eles tendem a ter uma concorrência maior.
Ok. Comércio, por exemplo, né? Varejo.
Exatamente.
Né?
Serviços.
Serviços, bem lembrado. Muito bom. Tá. Ok. Bom, vamos lá. Cláudio, agora para, né, a gente caminhar um pouco, assim, o assunto é muito interessante, mas a gente tem que, né, trazer, né, tem um tempo aqui, né? A questão do dólar, né? Esse aumento do dólar também influencia na dívida pública, Cláudio?
Olha, o Brasil, felizmente, conseguiu nos últimos anos reduzir a parcela da dívida pública que estava indexada ao dólar. Tá? Então, em termos de títulos públicos, o Brasil conseguiu avançar muito nisso. Acontece que nós temos duas coisas aí.
Tá.
O Banco Central, ele tem um programa de swap que é para tentar suavizar as variações que o preço do dólar tem. E esse programa de swap, que é um derivativo, ele tem implicação indireta sobre o endividamento do Estado. Então, toda hora que você tem um estresse na taxa de câmbio, uma desvalorização como essa que a gente está vendo agora, ela acaba tendo um impacto sobre a situação de dívida do Estado. Não é de todo ruim, porque a gente também, ao longo de um tempo, conseguiu construir reservas cambiais bastante significativas. Então, por outro lado, toda hora que o câmbio também desvaloriza, o governo acaba tendo receita por causa disso, porque ele tem recursos em dólar. Então, as suas reservas vistas em reais também aumentam. Então, acaba que uma coisa compensa a outra.
Ok. Bom, Cláudio, para as pessoas que estão nos ouvindo e que querem, de repente, adquirir títulos públicos, não é? Porque você disse que é um investimento um pouco mais tranquilo, um pouco mais tradicional. Como é que as pessoas fazem? Isso é disponível na internet? Procura um banco especializado? O que você daria de dica para essas pessoas?
Os bancos eles têm convênio com o Tesouro Direto. Então, o cidadão, através do seu banco, ele consegue, no Tesouro Direto, adquirir título público.
Sim.
Então, conforme for o contexto, que a pessoa estiver fazendo investimento nela, ela tem que estar atenta se ela vai comprar um título que vai oferecer para ela uma remuneração pré-definida, ou se é melhor ela comprar um título que tem uma remuneração atrelada a algum indexador. Então, se a pessoa acha que daqui para frente a gente vai ter uma piora da inflação ou vai ter um aumento das taxas de juros, é recomendável que ela migre para títulos públicos atrelados ao IPCA, à inflação,
sim,
que é a NTN-B, ou então ela migrar para um título público atrelado à Selic, que é a LFT, Letras Financeiras do Tesouro. Se ela imagina que o governo vai conseguir controlar a inflação e que as coisas vão se normalizar daqui para frente, daí é preferível ela adquirir um título que a remuneração é pré-fixada.
Okay.
Ou as letras ou as notas do Tesouro Nacional Série F ou as letras do Tesouro Nacional, que são títulos pré-fixados e que pagam para você o valor de face no vencimento. E aí os vencimentos, eles são vários, né? Tem vencimentos de até um ano,
sim,
e tem vencimentos acima de 5 anos, tá? Então vamos lembrar, quanto uhum. maior for o vencimento de um título, quanto maior for o prazo de vencimento de um título, maior é o risco que está envolvido aí.
Okay.
Porque num prazo mais longo, muitas coisas podem
acontecer. Perfeito.
Para o bem ou para o mal.
Sim, e quanto menor, menor o risco, né? Ok.
Quanto menor o prazo do título, menor o risco.
Tá bom. O interessante é que você colocou o seguinte: título público, tanto com a inflação subindo quanto a inflação, né, controlada, tem investimento, né? São investimentos diferentes, mas tem possibilidades de títulos públicos, né, de investimento. Entendi. E o valor para a gente investir num título público? Só para terminar, o que? Sei lá, com 100 reais a gente consegue investir ou é muito pouco, hein, Cláudio?
R$100 reais pode ser muito pouco, porque tem algum custo, né? Se a pessoa quiser, ela pode começar a fazer uma reserva na poupança, né? E assim que ela tiver já um recurso aí a partir de mil,
sim,
de R$2.000, ela já pode procurar, porque pode ser que algum banco queira cobrar alguma comissão pela,
claro,
pela transação.
Claro. Uhum.
E a poupança já não tem custo.
Tá bom.
Então também ela precisa avaliar como que essa questão desses custos de investimento pode afetar a remuneração final dela.
Tá bom. Cláudio, não sei, mas no final aqui da entrevista, a gente tem um panorama muito pessimista com relação à economia, atrelado às questões políticas, mas não sei, parece que você nos acalma um pouco, né? Vamos ter um pouco de calma com relação a isso quando se fala da dívida pública, não é isso, Cláudio?
Ah, não, sim. Eu acho que sim. A experiência brasileira, ela já mostrou que o sistema que a gente tem hoje, ele é capaz de dar conta de controlar a inflação. Basta que os governos se comprometam com as instituições que estão aí, com o regime de metas, né, que eles tenham um compromisso fiscal, que eles não gastem mais do que a arrecadação e que eles combatam esses desvios de conduta em termos de sonegação.
Isso.
E corrupção.
Tá bom, ok. Então tá bom. Cláudio, mais algum detalhe que você gostaria de colocar?
Não, eu só queria deixar uma dica para os nossos ouvintes, que todo mês o Tesouro, ele solta um relatório mensal sobre a dívida pública. É um documento com 20 e poucas páginas que traz todo o perfil da dívida pública, todos os tipos de títulos e os prazos. O Banco Central também tem no site dele um trabalho que chama Gestão da Dívida Pública e Operações de Mercado Aberto. E é um trabalho no formato perguntas e respostas.
Oh, ótimo.
E que tem boas dicas e é bem didático para quem quiser aprender mais sobre o assunto.
Tá bom. No site do Banco Central.
Isso. Um é no site do Banco Central e o outro é no site do Tesouro.
Tá.
Tesouro.fazenda.gov.
Ok. Tá joia. Cláudio Lacerda, muito obrigado pela participação em nome dos nossos ouvintes e um bom dia para você, viu, Cláudio?
Ok, Elisa. Um abraço para você.
Tá joia. Um abraço. Nós conversamos, né? Muito, muito interessante, né? Muito objetivo, assim, com muita firmeza. O economista Cláudio Lacerda. Nós falamos sobre a tal da dívida pública federal. que está muito aí em voga, está muito colocado o tempo inteiro, e num estado de alerta muito grande, a dívida aumentou, né? E, na verdade, durante a entrevista com o economista Cláudio Lacerda, ele tranquiliza um pouco, dizendo que, olha, a dívida pública brasileira está dentro do previsto, está dentro do que a gente pode pagar. Porque, principalmente, ele colocou, ela está em torno de 60% do PIB nacional. Não está comprometendo para além de 60%. E esse é um comprometimento, segundo o Cláudio Lacerda, que as instituições internacionais aprovam. Então, um pouco mais de calma nesse momento. E a dívida está ligada aos títulos públicos que estão no mercado. Aliás, volta e meia, a gente tem uma divulgação, principalmente nesses últimos meses, olha, aplique em títulos públicos. Por quê? Porque o governo está precisando de acertar as suas contas. Então, aplicar em título ou comprar títulos públicos, você também, de certa forma, está ajudando a tranquilizar, a melhorar um pouco a situação da economia no país. Interessante isso, né? E aí, várias questões que ele colocou também durante a entrevista que você pôde acompanhar. Se você pegou essa entrevista no meio, porque ela é um pouco mais complexa com relação a termos da economia que a gente não compreende muito bem, essa entrevista daqui a pouco, daqui a uma hora, estará no site da Rádio UFMG Educativa. Combinado? E aí você pode ouvi-la com calma e, inclusive, aproveitar bastante dela.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.